Muito bem, já estamos de volta aqui na programação da Rádio Diplomata FM, no programa da Hora. Hora do jornalismo por aqui no programa da Hora. Hoje tem uma pauta muito legal para você que acompanha a gente sempre por aqui. Sérgio Ferreira já está por aqui. E nós vamos falar sobre a socialização de um cão-guia, que é um processo muito especial para tornar ele realmente apto para daqui a pouco estar por aí fazendo um trabalho incrível. Sérgio Ferreira, bom dia, seja muito bem-vindo, Sérgio.
Bom dia, Cleito, bom dia, Bianca, bom dia aos nossos convidados de hoje. É isso mesmo, Cleito, por mais que seja regulamentado por lei, muitas pessoas ainda desconhecem o livre acesso de um cão-guia em estabelecimentos públicos e privados de uso coletivo. Com isso, os tutores desses cães acabam passando, às vezes, por situações muito desconfortáveis, né, para enfrentar alguns ambientes. A Lei Federal 11.126, estabelecida em 27 de junho de 2005, e regulamenta o uso do cão-guia em qualquer ambiente, assegura a pessoa com deficiência visual, acompanhada de cão-guia, o direito de ingressar e de permanecer com o animal em todos os meios de transporte em estabelecimentos abertos ao público e privados de uso coletivo. Existe também o Decreto 5.904, de 21 de setembro de 2006, que regulamenta a lei. Ele estende o mesmo direito ao cão-guia em fase de socialização ou treinamento com seus acompanhantes habilitados e ainda especifica minuciosamente várias informações a respeito desse direito. E este segundo aspecto que eu coloquei aqui é o caso que nós temos hoje aqui, a presença do Valmir Ruiz Salinas Júnior e a Patrícia Vilar Vitor Salinas, que estão justamente nessa condição, né? De fazer esse trabalho de socialização do Marujo, que está presente aqui nos estúdios também conosco, né? Nesta manhã, para justamente depois desse processo todo, é claro, ele ser apto ou não, né? Para ser o cão guia ou ser utilizado talvez para uma outra função. Gostaria de cumprimentá-los nesta manhã, dar as boas-vindas a vocês aqui ao programa da Hora e saber, me parece que a Patrícia vai estar falando primeiro, qual é o processo nesse momento, qual é o estágio, digamos, do processo desse momento que o Marujo se encontra na companhia de vocês aí, da Patrícia e também do Valmir. Bom dia.
Bom dia, tudo bem? Então, a fase é a primeira, né? A primeira de um futuro cão-guia, né? Que é a parte da socialização. Então, nós somos voluntários neste programa, né? Do Instituto Federal de Camboriú, né? Então, ele está na fase de socialização. Então, nós somos voluntários lá no programa. Ele tem o Marujo, ele está com 1 ano e 2 meses, né? E ele está na primeira fase, então, que é a fase de socialização, né? Ele já entende muito bem o uso, então, do colete, né? Quem nos vê na rua vê que, né, o Marujo utiliza um colete, né? Já indicando, né, que ele é um cão-guia em socialização. Né?
Exatamente.
Então ele já entende muito bem o uso, né, deste colete.
E justamente a diferença está em usar o colete e não usar o colete para que ele tenha a atitude A ou a atitude B. É isso, né, Valmir?
Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. É exatamente isso. Então, por que é muito importante não interagir com o cão na hora que ele está usando o colete? Porque esse colete que ele usa na fase de socialização é uma prévia do equipamento que ele vai utilizar se ele passar efetivamente a ser um cão-guia. Então a ideia é que não só ele aprenda o comportamento esperado dele, mas que ele também entenda que quando ele está nesse momento, que ele não pode interagir com o ambiente. Então a pessoa chamar ele, querer brincar, oferecer comida, tudo isso atrapalha esse processo de desenvolvimento dele.
Certo.
Muito bem. É muito difícil.
O detalhe é o seguinte, até para que o ouvinte possa entender, essa fase de socialização, depois é que ele vai para um adestrador. Por enquanto ele está aprendendo como se comportar e qual é o processo depois.
Tá, então assim, um cão-guia ele não é adestrado, tá?
Certo.
Então vamos...
Ele vai com quem?
Isso, então tá. Então a primeira fase, ó, ele nasce, então é escolhido, pai e mãe, ele nasce lá no Instituto Federal, né?
Sim.
E depois então, ali na fase dos 60 dias, 90 dias, ele vai pra uma família socializadora, ok? Então essa é a primeira parte.
São vocês.
Isso mesmo, tá. Né? Um voluntário, né? Uma família voluntária. Então ele vai ficar em torno ali de 1 ano e 3 meses a 1 ano e 5 meses com essa família.
Uhum.
O Marujo então está nessa etapa, né? Na primeira etapa ali. Após, ele volta então. Ele volta pro Instituto Federal para daí sim eles treinarem o cão.
Certo.
Específico para cão-guia. tá certo. Bom? Então eles treinam o cão ali, vai ser em torno de 4 a 6 meses de duração, essa parte do treinamento.
A classe que não dá certo, tipo, chega nessa fase que vocês estão aqui agora, se gente, o cachorro não serve pra isso.
Muitos. Então o que acontece, né? É tudo levado o bem-estar animal e a aptidão do cão, né? Então, o que acontece? Por exemplo, se tem a displasia, por exemplo, é uma doença, né? Uhum. Então, por exemplo, o marujo acabou de fazer o exame de displasia. Então, por exemplo, se ele tem displasia, tá? Ele já não vai ser cão guia.
Uhum. Tá, porque certo? É um processo que exige parte do físico do cão, né? Porque ele tem que fazer a parte de puxar a pessoa pra guiar. Então, se ele não tiver condições físicas, também não vai ser judiado do cão.
Não, é tudo pensado no bem-estar do animal. Ele tem que amar trabalhar. E tudo isso é percebido, tanto para a família socializadora, quanto na próxima etapa, que é o treinamento. Então, eles levam muito isso em conta, né? Se o cachorro gosta, se o cachorro tem aptidão, se ele tem saúde. Então, qualquer probleminha de saúde que ele tenha, ele já não será mais cão guia.
Um cachorro mais agitado, por exemplo, porque dos muitos cachorros que eu já tive, cada um tem uma sua personalidade. Tem uns que são mais tranquilos e tem uns que, por natureza, são bem agitados, assim. Eles têm como você conseguir educar ele, então, pra ele seguir essa linha?
Com certeza.
Porque eles têm que ser cães bastante calmos, até onde a gente observa, não?
Não.
Essa que é justamente a questão do colete. Aqui, tu conheceu o marujo a trabalho.
Então.
A partir do momento que a gente tirar o colete, saber que é um cão super agitado.
Não
super,
acredito.
Muita energia.
Isso, até nós fizemos há pouco tempo, né, o Instituto, ele dá todo o suporte para nós, né? Tanto financeiro, né, pessoal? Então a gente não tem custo, tá certo? O Instituto, ele banca todos os custos, né? Ração, veterinário, se nós quisermos banho, tudo isso.
Acaba que é um cachorro extremamente bem cuidado.
Muito bem cuidado, vacinado, livre de parasita, controle de banho, tudo, escovado, porque que acontece? Ele tem que ser um cão também que a gente pode tocar muito nele, né? Por exemplo, deficiente visual, como que ele vai saber se o cão tá com algum problema? Né? Ele faz o quê? O toque. Então, o Instituto, por exemplo, já manda pra nós, no enxoval do cão, uma luvinha.
Ele tem enxoval.
Ele tem. Ele tem o enxoval dele. Então, aí ele manda uma luvinha. Então, a gente tem que passar aquela luvinha, já serve pra escovar, né? E o cão começa a sentir esse toque. Porque você percebe que tem cão que não é sensível ao toque, que ele não gosta de toque. O cão guia tem que gostar. Ele adora, o marujo adora, porque a gente sempre fez essa escovação. A hora que a gente começa a escovar ele adora.
O detalhe das patas também, por exemplo. A maioria dos cães não gosta que você mexe nas patas, porque é um momento de vulnerabilidade deles, né? Que não poderia escapar de qualquer tipo de situação. E isso é uma coisa que a gente reforça nele, brincar com as patas. Justamente para quando chegar no momento que um deficiente visual estiver fazendo o toque para fazer a conferência do cão, se tá tudo certo, ele tem que ter o cão à vontade, porque faz parte do cuidado com o cão também.
E então, só voltando na questão da energia, há pouco tempo o marujo fez esqueci o nome é um teste que todos podem fazer com seus cães, né? E apresentou a energia dele alta. Ele é um cão com energia alta, tá? Não sei se ele será um cão guia, né? Mas tem tudo pra ser. Ele é um cão enérgico, tá? E eu acho que isso não tem problema algum. Vocês conhecem o Braille, né? Que é o cão
do Sidney.
Do Sidney Pavese, né? E ele é um cão enérgico, tá? Quem conhece o Braille sem trabalhar, ele é um cão de 10 anos, muito enérgico. E é um brilhante cão guia.
Muito bem, muito bem. Vou fazer assim, a gente vai tocar uma música, vai voltar daqui a pouquinho, que eu quero saber de quem que o marujo gosta mais, né? Do papai ou da mamãe? Com quem ele tem mais afinidade? Daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui no programa da hora. Instantinho só.
Linguagem que você entende.
Diplomata FM, a número 1.
Que bacana, já estamos de volta aqui no nosso programa da hora nesta segunda-feira. Estamos falando sobre cão guia, mas uma parte que vem até antes dele estar convivendo, né? e fazendo o seu trabalho espetacular, que é o trabalho do Cão Guia. Nós estamos conversando aqui com o Valmir Ruiz e também com a Patrícia Vilar, que estão com o Marujo. Nesse processo de socialização, o Marujo está 10 meses com o casal, e claro que eu tinha que colocar aquela pitada de disputa nessa conversa, né? Para saber quem é que o Marujo tem mais afinidade. Por favor, eu vou falar, ô Patrícia, a Patrícia é suspeita, eu vou perguntar pro Valmir, Valmir, sinceramente, de quem que o Marujo, esse cão guia, qual que é a raça dele mesmo?
É um labrador.
É um labrador, e também eu já coloco mais uma pergunta, as raças sempre são golden, labrador ou não?
Então,
mas de quem que ele gosta mais primeiro, né?
Ah, bom, de quem que ele gosta mais, eu só diria, olha pra onde ele tá com a cabeça aqui embaixo, né? Tá no meu pé, né? Vou tirar a sardinha.
Mas com a pata em mim.
Tá ficando bom, tá ficando bom. Mas fala, mami. Então,
são três raças principais, e aqui no Brasil se utiliza com maior enfoque no Golden e no Labrador.
Certo.
Por quê? São raças que são mais ou menos a mesma família, que eles têm duas características muito importantes. Primeiro, ser muito inteligente. Então, ele tem a capacidade de aprender com bastante facilidade aquilo que é necessário para ele desenvolver o trabalho de guia. E também uma alta resistência a estresse. Então, se você pegar um cão que ele não aguenta trabalhar muito tempo, também não adianta ele fazer muito bem, só que trabalhar uma hora, duas. Sendo que vai ter que acompanhar essa pessoa futuramente ali por 4, 8, 12 horas no dia. Então, é um trabalho que demanda um pouquinho. Então, esses dois fatores são extremamente importantes e estão presentes tanto no Golden quanto no Labrador.
O tamanho tem isso também?
Tem.
Precisa ser um cão não muito grande, mas ainda assim com um tamanho razoável?
Ele precisa ter um certo porte porque ele faz o trabalho de tração.
Sim.
Então, ele tem um esforço físico envolvido. Então, você pegar um pincher...
Fica difícil.
Fica um pouquinho difícil.
O pincher vai morder o dono.
Ele não é resistente a estresse.
Ah, o pincher.
Não, mas o porte sim, né? Porque o deficiente visual sente a caminhada, né? Tem que sentir. Tem que sentir a caminhada. Então, o porte, sim. Realmente, as raças pequenas não dá por isso,
não,
né?
Não teria como.
Não teria como, né?
Eu acho que é um aspecto importante que a gente deve colocar também aqui. E essa questão legal, né? Porque sim, a gente sabe que vocês tiveram algumas situações aqui. Evidentemente, nós não vamos estar citando locais, etc. Mas alguns locais acabaram impedindo a entrada. E há uma legislação que protege não só o deficiente visual, mas no caso de vocês, quando vocês estão como família acolhedora, digamos assim, né, do Marujo, também há essa possibilidade de acesso do cão com vocês. E eu li aqui, inclusive, através da lei, do decreto, né, estabelecimentos comerciais, etc, etc. Como é que tem sido, talvez a falta de uma divulgação maior disso, que é o que nós estamos tentando fazer aqui, eu acho que é importante para que essa situação possa ser mudada, né? E eu gostaria de colocar também para vocês o seguinte: no caso de ele não ser aprovado, botamos assim entre aspas, como cão guia, ele tem certamente aptidões para outras funções, né?
Então, Sérgio, a gente gostaria de agradecer novamente a oportunidade, porque justamente isso, muitas pessoas, elas, digamos, pecam pela ignorância. Então, sim, a gente tem toda uma legislação, não só para isso, mas para várias coisas que a gente tem que seguir. E realmente, a questão do cão guia, seja ele ativo, levando uma pessoa deficiente visual, ou em qualquer fase de treinamento ou socialização, ele tem direito a acessar qualquer lugar que uma pessoa normal vai entrar, ele tem o direito. Então, o que acontece? Uma coisa que a gente percebe, principalmente em ambientes de restaurantes, assim, que lidam com, sim, alimento, a pessoa fica muito preocupada por conta, porque vai vir uma fiscalização e tudo mais. Mas ele tem esse direito. A gente tem que pensar o seguinte: se for uma pessoa lá com um cão ativo, uma pessoa deficiente visual que não consegue enxergar, tu vai negar a presença dessa pessoa no seu estabelecimento? Claro que não. Então, esse trabalho que a gente faz é justamente para que este cão esteja acostumado com esse ambiente e que depois, se ele efetivar como cão guia, ele faça o melhor trabalho possível nesse lugar. Então, como a minha esposa também falou, ele é totalmente bem cuidado, higienizado, é um cão muito bem cuidado.
Sim.
Então, ele tem esse direito. De qualquer lugar, que tu não vai barrar uma pessoa, tu não vai barrar um cão guia em qualquer fase do processo, certo, dele também.
Eu só queria perguntar se o colete que ele usa, muitos cães usam, será que uma identificação ou alguma coisa parecida, existe alguma coisa oficial que identifique um cão guia?
Então, tem sim. Então, assim, ó, o cão, o colete dele, né, já é identificado,
já
tá?
É
identificado, cão guia em treinamento, não acaricie, e ao logo do IFC também. Mas
e mesmo assim as pessoas têm resistência.
Assim, mesmo assim, não, e mais, não é só o colete, o que está na lei, né? O que está nesse decreto, então, 5.904. Ele tem que estar com, você pode perceber, ele tem uma plaquinha.
Certo.
Tá. É exigido, tá? Se ele não tiver com qualquer item que eu vou falar agora, podem barrar.
Uhum.
Tá certo? Porque ele tem que estar identificado que ele realmente é um cão em treinamento.
Certo.
Tá? Então ele tem que estar com essa plaquinha identificada. Ele tem que estar com o colete, né? Que ele está aqui agora, porque ele está a trabalho. E nós também, nós temos uma carteirinha de família socializadora com todas as informações. Tá certo? Nome e foto, tanto nossa quanto dele. Tá? Uma foto nossa com ele. Então, eu e meu marido temos essa carteirinha. Então, nós temos que estar com essas três identificações, né? Ele com colete, plaquinha e nós com a carteirinha.
Mas eu quero te perguntar, mesmo apresentando tudo isso, a resistência dele entrar?
Infelizmente.
Aí não é ignorância, desculpa. Aí realmente é falta de educação já com vocês, né? Mostrou tudo e não deixa.
Olha, deixa eu citar, não estamos aqui para falar nome, nada disso, mas uma situação que ocorreu que deixa a gente extremamente triste, né? Já falaram pra gente, a gente explicando, né? Porque aqui nós não vamos pro embate com o lugar, nós estamos aqui pra conscientizar, né? Quanto mais lugares souber, melhor. Então, assim, já falaram pra gente assim, mas cadê o deficiente visual? Traz o cego aqui, aí eu deixo você entrar. E aí a gente explica, não, mas ele está em fase de treinamento.
Aí a ignorância, aquela total ignorância mesmo, né?
A pessoa escolhe ser ignorante.
Ele está em fase de treinamento, nós não somos deficientes visuais, realmente, mas tem aqui o decreto, você quer dar uma lida, né? Na nossa própria carteirinha, atrás, tem escrito tanto a lei quanto o decreto. Então a gente fornece, né, para a pessoa se informar. Tá certo? Já falaram assim pra gente também. Mas por que você não deixa ele lá fora? Nós temos um lugar pra deixar ele lá fora. Deixa ele lá fora e vocês entram.
É que é importante que o cão, ele tenha essas experiências, que as pessoas entendem isso. Vocês estão ali pra que ele
socializar, né?
Passe a conhecer os ambientes e a respeitá-los conforme isso. Vocês vão indicar. Então é preciso que ele passe por isso, né? É um pouco de inteligência também, né?
Principalmente os lugares com comida, como você fala muito. Exato. Aí dos cheiros.
Cheiros.
Isso é muito importante.
Muito.
É porque comida envolve a parte instintiva do animal.
Uhum.
Então, por mais que a gente faça um treinamento, ele tem que se acostumar com essas coisas também. Então, quanto mais lugares, quanto mais experiências que ele passar, melhor ele vai ser depois.
Claro.
A minha segunda pergunta, acho que não foi respondida, a questão de se não for aprovado como cão-guia.
Então, se ele não for aprovado como cão-guia, ele pode participar de outros treinamentos, por exemplo, cães de salvamento, pode ser para essa vertente, e principalmente também para cães de terapia. Então, aqueles cães que fazem auxílio para autistas, em hospitais, em creches, asilos. Então, porque para ele passar para cão-guia, é um processo extremamente rigoroso.
Uhum.
Mundialmente, se aprova de 30 a 40% dos cães que entram nesse processo.
Essas ninhadas, quando vocês falam, a fada, não sei se você falou, acho que foi fora do ar, a fada está grávida.
Sim.
E aí, eu acredito que são cães que se têm todos eles com o objetivo de fazer algo. Sim. Assim, né?
Cão guia.
Ou não, chega uma hora e diz, não, esse aqui não temos como adicioná-lo a nenhum programa. Isso existe ou não? Ou todos eles conseguem ser encaminhados para algo?
Não, existe sim. E daí o IFC então abre um edital, né, para adoção. E nós, como família socializadora, temos a prioridade.
Uhum.
Então, vamos supor que o Marujo, né, não vai ser cão guia, nem um cão de terapia, nem um cão de salvamento, né? Não. Não deu.
Perfil.
Não tem perfil, né? Não deu. E aí? Então, a gente tem a prioridade. E com certeza o Marujo não vai pra ninguém. Ele volta pra nós, porque nós amamos ele.
Vocês vão ficar de olho nessa aí.
Isso, vamos acompanhar todo o treinamento dele após. Ah, uma coisa que vocês falaram das etapas também, né? Então tem essa fase de socialização, depois treinamento, como nós já falamos, e daí depois vem uma próxima etapa também, que é a formação de dupla, né? Tem a formação de dupla. Então, o cão de 4 a 6 meses está lá, já treinado, tudo. Então, ele vai ser um cão guia. Foi aprovado, graduou. Ele é um cão guia. E agora?
Pegou o diploma.
Formei.
Formou no UFC.
Formei. Agora, nós, assim, pra família, né? Nós temos um grupo de socializadores e o pessoal coloca: ah, fulano, né? O cachorrinho foi para a faculdade. A gente encara assim, pro coração. Ficar um pouquinho mais quentinho.
Vai ficar quentinho. Tudo bem, mãe. Vai ficar tudo bem.
Isso, ele foi pra faculdade. Ele foi pra você, foi pra faculdade. Tá, então ele formou. Ele é um cão guia. Oh, que legal. Então, daí o IFC, né? Ele vai fazer, então, a formação de dupla. Então, escolhe, né? Não é assim, qualquer cão pra qualquer pessoa. Você pensa assim: ah, não, vamos escolher o primeiro aqui da lista, o deficiente visual, o primeiro que tá na lista aqui, e esse cão aqui já, pá, bora. Uhum. Não, não é assim. Tá? Então é pensado, né, pra essa formação de dupla.
Certo.
Tá bom?
Uhum.
Tem
um
que ter compatibilidade. Compatibilidade.
De personalidade, você quer dizer?
Também, por exemplo, ser um cão muito agitado, né? Um cão que anda muito rápido, mas a pessoa anda lento.
Sim.
E aí, como que faz? Eles vão ter um estresse, vai gerar um estresse ali, tanto para o deficiente visual quanto pro cão. Então não pode. Então, o pessoal, ele anda rápido. Ah, então tem que ser um cão que anda rápido.
E vice-versa
também. Uhum. Sim. Analisado, assim, deficiente visual e cão. Pra essa dupla ser a mais perfeita possível. Tanto físico, quanto mental também.
E aí, que então, tempo leva isso?
Ah, tá.
Porque o deficiente, então, também entra em avaliação.
Sim. Exato, né? Não é qualquer deficiente que pode ter um cão guia. Não é qualquer deficiente que pode ter um cão guia. Tem que ter mobilidade.
Nossa.
Tem que ter mobilidade. Sim, tem que ter mobilidade. Então, assim, não é qualquer pessoa, não é qualquer deficiente visual também. Então, essa formação de dupla, ela ocorre em 3 semanas. Então, eles vão lá pro IFC, o deficiente visual, então tem alojamento lá.
Uhum.
Então,
sim,
o cão vai ficar 24 horas com a pessoa. Tá? Então, daí entra os treinadores do IFC também, né? Instrutores. E então vai ter essa formação de dupla 3 semanas para ver se o cão é compatível com o deficiente visual. Mas claro que as características já foram avaliadas antes.
Uhum.
Pra pessoa falar assim: ó, você foi aprovado, você vem pra cá, vamos fazer essa formação de dupla. Já foram as características, já foram antes, né? Então eles vão ficar 3 semanas lá, né? Pra ele aprender a, né, sair da bengala e ir pro...
Pro
cão guia, né? E vai ficar, ele vai ter os cuidados também, né? Com o cão, né? Porque tem que ter cuidados, então ele vai passar por tudo isso. Cuidar do cão, andar com o cão, tudo.
Pode acontecer de não dar certo depois?
Pode.
Acredito que seja raro.
Mas uhum. Pode sim. Às vezes, foi feito todo esse trabalho e realmente não é compatível. E daí retorna.
Uhum.
Né? Ele retorna pro IFC, né? E depois vai fazer outra formação de dupla.
Perfeito.
Pode acontecer também.
Muito bem. Olha, quer fazer mais uma última pergunta, Sérgio, pra gente poder encerrar?
Não, acredito que tá tudo certo. Eu acho que é importante realmente essa divulgação, né? Principalmente para evitar essas barreiras que têm sido enfrentadas. Eu acho que talvez o próprio IFC pode fazer isso, né? Buscar realmente uma divulgação mais ampla em relação a isso, né?
Não, o IFC ele tem várias frentes que ele busca, só que ele também depende muito dos socializadores, porque a gente está localizado.
Uhum,
então, não,
sim.
Porque a gente está levando o cão nos locais, né? E não tem nada mais forte do que tu ver o cãozinho ali, uhum, e ter essa troca, né? Já tivemos experiências muito boas, mas também tivemos, sim, algumas experiências um tanto desagradáveis.
Muito bem. Olha, vamos agradecer então aqui a presença do Valmir Ruiz Salinas e também a Patrícia Vilar, do Marujo, que se comportou. Olha, tá em treinamento, mas parece que já. Olha, tá quase se formando, viu, mãe? Tá quase se formando.
Tomara!
E pra quem quer ser um voluntário pra ser uma família socializadora de cães guia, por favor, só pra gente fechar.
Ah, tá. Então, pode entrar em contato com a página do IFC, tá? Tanto pelo Instagram quanto na página oficial, né? Do IFC, então é Instituto Federal Catarinense, né? De Camboriú.
De Camboriú. Vocês são moradores de Brusque ou de Camboriú?
Brusque.
De
Brusque mesmo. Ou entrar em contato também com a gente, que a gente faz esse meio de campo aí, já passa realmente pra pessoa específica lá no IFC. É,
inclusive, final do ano agora, a gente vai ter uma ninhada que vai estar pra...
Precisamos de famílias socializadoras.
Isso. Fada e Jabuti?
É, fada, isso, fada e Jabuti, que é o pai do Marujo.
Pai do Marujo.
Gente, o Marujo, inclusive, já está no nosso site, no diplomatafm.com.br, você vai lá que tem já algumas fotos e também alguns detalhes dessa pauta aqui do jornalismo Diplomata FM. Obrigado, Patrícia.
Eu não sei
obrigado.
Se eles querem deixar o contato deles, talvez, aqui também, não sei se é importante isso para esse contato. Uhum. Que o
particular de vocês ou fica ou só o do
fica
Instituto?
Só do IFC
não,
mesmo.
Pode passar particular, não.
Pode ser?
Pode ser. Então vamos.
E-mail, telefone.
Isso,
tudo,
isso.
Passa tudo.
quem quiser entrar em contato, o meu telefone é 44-999-14-5854.
Perfeito.
E quem quiser também, eu respondo ali no Instagram também. Então é patricia.vilar399. Né? Se você quer saber um pouco mais sobre o Marujo, que nós não falamos aqui, e quer ser uma família socializadora, por favor, entre em contato.
Muito bem, é isso aí. Programa da Hora que vai, daqui a pouquinho volta por aqui. Obrigado, Sérgio Ferreira, Diplomata FM, 7 para as 11.